Arô, pessoal, muito boa noite. Chegando aqui para mais uma live. Dessa vez, estou testando aqui uma coisa diferente. Estou fazendo a live da varanda, porque está muito quente. Está muito calor aqui, meu Deus do céu. E estou testando aqui, né? Estou com a Lua aqui atrás. Não dá para ver, infelizmente, mas a Lua está aqui junto com Júpiter. Eu já, inclusive, tirei foto, postei aqui. Estamos nessa noite aí com a Lua fazendo uma conjunção com Júpiter. E a galera tá chegando, finalmente vamos fazer aí a nossa live de Vênus em Peixes. Faz um tempo, Duque, vem cá, deixa o gato, Duque, vem cá, vem cá. É, na varanda é assim, né? Então a gente tem barulho, tem som da natureza, tamo na rede, é isso aí, é isso aí. E me dê esse feedback, me dê um toque se tá rolando bom o som aí, se tá chegando bem o som, vocês estão ouvindo bem, tá tendo muito ruído, né, externo, porque além do som da natureza, tem o som da estrada também, né? Infelizmente, não tem como, quando passa um caminhão, não fazer um barulhão, né? Mas diga aí se tá ok o som, se tá bacana, se tá chegando bem aí também a imagem, né? Porque eu tô um pouco mais longe do roteador, mas tá interessante aqui testar a live na varanda, olha lá. André falou que tá ótimo, a Bárbara falou que tá ótimo, só ótimo também, a Fátima falou. Maravilha, então se tá tudo ótimo, e agora é barulho de avião, né? Tem como escapar dos barulhos do humano, né, do ser humano, porque se fosse só o barulho da natureza, era só a cigarrinha cantando aqui, mas é barulho de estrada e de avião. Bom, eu tô para fazer essa live aí desde segunda-feira, hoje é quarta-feira, não consegui parar para fazer a live, mas estamos aqui, né? Aí eu falei, já que a gente vai fazer uma live, né, olha lá, a Fátima falou, tô gostando dessa novidade, eu também, porque para mim tá muito quente lá dentro, meu Deus do céu, tá muito, muito quente. Esse finalzinho de verão tá sendo realmente, né, sei lá, estão falando que vai vir uma onda de calor extrema aí. E na varanda aqui é gostosinho, viu, porque bate um ventinho fresco, né, tá tudo ali ao ar livre. Então, sintam-se na varanda aqui também, a gente conversando. Aliás, todo mundo que vem aqui, né, que vem aqui em casa, passa por atendimento, a gente fica um tempo aí conversando na varanda, porque a vista aqui é maravilhosa. Claro que à noite não dá pra ver a vista. Mas vamos lá, então vamos falar sobre a Vênus em Peixes, não tem como eu ver o mapa agora, né, porque o computador está lá dentro, mas eu anotei os principais aspectos que a Vênus vai fazer e a gente vai conversar sobre essa passagem que é maravilhosa, né? E também eu quero deixar o recadinho aqui, você que não sabe, eu tenho um podcast onde todos os dias, pela manhã, bem cedinho, eu mando uma reflexão astrológica que vai por áudio, né, vai lá para o Spotify e para o YouTube e você já pode acordar logo cedinho, já ouvindo quais são os principais eventos astrológicos do dia, no detalhe, né? Todos os aspectos que a própria Lua faz e os outros planetas também. Aqui a gente vai falar sobre alguns dias, algumas datas especiais em que Vênus vai fazer alguns aspectos. Quem gosta de anotar, já anota. Quem tem o próprio mapa, já olha no seu mapa, né? Como que essa energia vai se manifestar. Mas também saiba que se você se cadastrar no podcast, todo dia eu vou falar. Então, por exemplo, no dia 21 de março, quando Vênus fizer conjunção com Saturno, eu vou falar sobre isso lá no astral do dia. Olha lá, a Bárbara falou, Vênus na minha casa 5. Né? Então, se a sua casa 5 é Peixes, Vênus está passando por ali. Então, vamos lá. Vênus em Peixes, do dia 11 do 3 até o dia 5 do 4. 5 de abril. Né? Então, a gente já vai pegar um trechinho da Vênus em Peixes com o Mercúrio já retrógrado. Aliás, se você não viu ainda a live do Mercúrio retrógrado, Mercúrio em Áries, né? Não só Mercúrio retrógrado, Mercúrio em Áries, mas que eu já falei do Mercúrio retrógrado, então assista lá para você poder saber. Então a gente vai ter essa bênção, né? Porque astrologicamente, se a gente pegar as dignidades planetárias, a Vênus em Peixes é uma Vênus exaltada. Então, se a gente pegar aquele simbolismo, né, puro ali dos planetas, Vênus está muito forte, Vênus está muito feliz, né, passando pelo signo de Peixes. E a gente sabe que Vênus representa dois temas muito importantes da nossa vida. Olha que beleza, agora eu posso fazer live balançando na rede, olha só que coisa maravilhosa. E fresquinho aqui, né, porque está muito quente. Então Vênus fala sobre dois temas que são muito, muito importantes. Suzana chegando, arô! Primeiro, relacionamento. Né? Quem aqui, né, não tem aí questões de relacionamento para serem trabalhadas, né, no dia a dia? Então, mesmo você estando bem e tendo um relacionamento, sempre surge questão de relacionamento para ser trabalhado. Então a gente vai falar sobre esse tema. Por quê? Porque os relacionamentos, essa área da vida que é muito importante, tende a se beneficiar nesse período. Né? E aproveita esse período, por quê? Porque agora Vênus está exaltada. A partir do dia 5 de abril, com Mercúrio já retrógrado, Vênus entra em Áries. Vênus em Áries já muda o jogo. Já é uma Vênus em exílio. Né? Então Vênus estaria debilitada no signo de Áries. Não necessariamente que seja horrível e, meu Deus do céu, então tudo vai acabar. Mas a energia fica diferente. Né? Então se você quiser aproveitar a potência de Vênus, a felicidade de Vênus, de Afrodite, nesse momento, aproveita agora, né? Nesse período de Vênus em Peixes. E principalmente a área que você tem Peixes no mapa que vai se beneficiar dessa força toda. A Débora chegando, boa noite. Quem for chegando, pessoal, mete o dedo no coraçãozinho aí para poder dar uma acordada nessa live. Eu geralmente não faço live esse horário, mas estou me segurando aqui, estou pegando um pouco mais de energia para fazer live à noite, né? Porque geralmente eu faço durante o dia, só que não deu para fazer hoje durante o dia. Eu falei, não vou fazer ficar mais um dia sem falar da Vênus em Peixes. Então, seguimos aqui à noite mesmo. Bom, então significa que os relacionamentos, né? Essa área aqui é muito importante. E quando eu falo relacionamentos, não é só relacionamento afetivo, tá? É relacionamento afetivo, mas também relacionamento de parceria, sociedade, relacionamento dentro da família, relacionamento no geral, né? Inclusive, a Vênus em Peixes tem tudo a ver com um mantra xamânico, né? Com um dizer xamânico que eu gosto muito, que é o Mitakuye Oyasin. Né? Mitakuye Oyasin quer dizer por todas as nossas relações. E Vênus em Peixes tem tudo a ver com Mitakuye Oyasin. Aliás, essa poderia até ser uma live xamânica para falar do significado do Mitakuye Oyasin. Porque quando a gente fala de por todas as nossas relações, a gente tem que entender, e Peixes vai falar muito sobre isso, porque Peixes é tudo. Peixes é amplo, né? Peixes é o sutil, é o espiritual. Então, Mitakuye Oyasin significa todas as nossas relações, inclusive nossa relação com animais, né? Então, não é só relação, né, entre seres humanos. Entre seres humanos, acho que todo mundo tem ali aquela mínima consciência, né, de ter que se relacionar bem, tem que tratar bem, se bem que não é o que está acontecendo muito no mundo de hoje, mas relacionamento entre seres humanos é mais conhecido aí, mas relacionamento entre os animais, né, então como é que o ser humano tem se relacionado com os animais. Será que isso está legal? Né? Se todo mundo parasse para pensar? Não sei. Né? Boa noite, Mônica, seja bem-vinda. Relacionamento com os seres planta, né? Com o mundo vegetal. Como é que está o relacionamento dos seres humanos com o mundo vegetal? Relacionamento com o mundo mineral, né? O povo de pedra, que para o xamanismo, né? Que trabalha aí a filosofia animista, tudo tem consciência, tudo tem vida. Né? Então, se você vai lá e corta uma árvore, para algumas pessoas é só uma madeira, né? Você está ali querendo extrair madeira ou querendo o espaço daquela árvore para plantar um pasto, né? Então, para muitas pessoas é só isso. Mas para outras, ela enxerga um ser. Né? Ela enxerga uma consciência ali, que é a árvore. Então, tem tudo a ver Vênus em Peixes com Mitakuye Oyasin. E com o planeta como um todo, né? Como que o ser humano se relaciona com o planeta. E é interessante que isso é muito tântrico. Vênus em Peixes também é muito tântrica, né? Porque é esse relacionamento espiritual, esse relacionamento sutil. E hoje mesmo eu estava terminando de reler um livrão que eu tenho de Tantra muito legal, e no final do livro ele coloca uma mensagem do mestre dele, né? Que é um mestre que é ligado à linha mais antiga dos Drávidas, né? Lá no início da Índia, e a mensagem dele, que ele deixou ali para uma revista, né? na época, parecia a mensagem, olha só, toda essa parte tribal indígena é tântrica, né? Parecia a mensagem que o famoso cacique... Ah, esqueci o nome, meu Deus do céu. Aquele cacique famoso dos Estados Unidos que deixou uma carta, né? Não lembro o nome dele agora porque ficou em branco, mas ele deixou toda uma carta para o presidente dos Estados Unidos falando, né? Para não destruir a terra, aquela coisa toda. E esse mestre tântrico trouxe essa visão, né, de como o ser humano sai destruindo tudo, né, e acabando com tudo. E isso foi, sei lá, 30 anos atrás, essa mensagem dele. Só que é mais atual do que nunca, né? Porque esses dias mesmo eu estava ouvindo um podcast falando sobre a destruição da Amazônia. É interessante que que eles citam que a destruição da Amazônia é por conta de pasto, né, para fazer pasto, mas em nenhum momento eles falam sobre a questão de parar de comer carne, né? É duro. Ah, tá ali, 50 mil campos de futebol são destruídos na Amazônia, a maioria para fazer pasto. Ó, avião passando lá atrás. Olha que legal. Aqui a gente vê várias coisas no céu, assim, coisas que são conhecidas e desconhecidas, né? Se você ficar olhando, você vê muita coisa voando aí. Mas enfim, eu estou falando tudo isso porque o Mitaku Yeoyasin, do xamanismo, né, essa visão ancestral, fala sobre isso. Né? Então a Vênus em Peixes, trazendo para o relacionamento, claro que passa pelo nosso relacionamento afetivo, então se você está num relacionamento afetivo que precisa de uma melhora, né, de uma amenizada de brigas, de dores, você pode ter esse benefício com a Vênus em Peixes. Se você quer atrair um relacionamento, pode aproveitar aí da magia de peixes, né, para poder atrair o relacionamento. Verônica, boa noite. Se você quer melhorar relacionamento na sua família, pode ser. Mas, por que não também pensar em melhorar o relacionamento com o todo? Porque isso passa pelas nossas escolhas, né? Então, cada escolha que a gente faz no dia a dia vai determinar o que vai acontecendo, né? A Kel falou, que delícia esse barulhento deve ser o barulhinho das cigarras, né, que ficam cantando aqui, porque aqui tem uma mata em volta, né? Tem várias árvores em volta. Tem ali embaixo, tem uma família de macacos, né, de macaquinho, aqueles miquinhos pequenininhos, que eles moram ali. Aqui atrás tem uma goiabeira que os jacus vêm se alimentar das goiabas, então a gente está bem pertinho aqui da natureza como um todo. Bom, então nossos relacionamentos podem se beneficiar. A dica para esse momento, né? Primeiro, trabalhe a amorosidade. Peixes é um signo do elemento água, né? São as emoções fluindo. Então, trabalhe a amorosidade e, principalmente, né, quando a gente fala de relacionamento, no geral, a maioria das pessoas tem muitas couraças, né? Quando a gente fala da terapia tântrica, né, ou haitiana, a gente fala das couraças que ficam no corpo, né, couraças musculares, e que afetam o emocional. Então, muitas pessoas têm couraças ao longo do corpo que impedem um relacionamento verdadeiro. Eu vou citar aqui de novo aquele livro que faz tempo que eu não falo dele, mas está me vindo até de trazer ele novamente. Eu fiz uma sequência de lives sobre ele lá atrás, já faz um tempão, que é o livro O Cavaleiro Preso na Armadura. Se você... Olá, Anitta, seja bem-vinda, diretamente de Portugal. É isso aí, estamos cruzando o oceano. Então, se você não leu esse livro ainda, O Cavaleiro Preso na Armadura, você poderia ler agora. Aproveitar a passagem de Vênus em Peixes para ter essas reflexões. Olha, é um livro incrível, por quê? Porque, ó, a Bárbara lembra, isso aí, maravilhoso. Porque os livros geralmente são grandes, né? Levam um tempo para ler, alguns têm uma complexidade, beleza, eu sei como é que é, né? Então, tipo, Mulheres que Correm com os Lobos é um livro maravilhoso, só que ele é gigantesco, ele é um livro mais denso para se ler, então a galera geralmente gosta do livro, compra o livro, começa a ler, mas não termina, e fica aquela coisa. A Suriva falou que a voz ainda oscila. Bom, se na live do Ladeirinha, que dá milhões pro Instagram, a voz dele oscila, na minha live não tem o que fazer, né? Então, depois que eu vi que na live dele a voz também fica de Cláudia Raia, como a galera zoou ali, então, infelizmente, não tem muito o que fazer. É torcer pro tio Zuki lá resolver esse bug aí do Instagram. Mas, espero que todo mundo esteja entendendo bem aí. Então, o interessante desse livro, O Cavaleiro Preso na Armadura, é porque ele é um livro pequenininho. Né? Pequenininho. E é um livro muito fácil de ler, porque ele é uma historinha. Ou porcaria de notificação, sai da frente. É uma historinha. Né? Então, assim, é um conto que poderia ser para criança, né? Porque é um cavaleiro num reino ali da época medieval e que vai para a floresta, que encontra um mago, que fala com animais. Aí você fala, é um conto que parece para criança, mas esse conto ele tem ensinamentos extremamente profundos. As falas dos animais ali são incríveis, né? Porque, na verdade, esse cavaleiro ele ficou preso na armadura, ele perdeu tudo, perdeu a esposa, perdeu o filho, olha o relacionamento aí, e ele ficou desesperado e ele foi para a floresta, e quem ajudou ele, né, nessa cura dele foi o mago lá com os animais. E os animais trazendo a sabedoria para ele poder se curar. E como que ele se curou, vou dar um spoiler aqui, porque beleza, é um livro, né? Não é um filme, então é legal trazer um ensinamento. As lágrimas dele, né, profundas, verdadeiras, signo de peixes, né, peixes, água mutável em movimento, fizeram ele conseguir tirar aquela armadura que seriam as couraças, né, falando em termos haitianos. Então esse livro é legal porque quem tiver ele, quem for atrás dele, você lê nessa temporada aqui, ó, até 5 de abril, com certeza, quem se dedicar aí algumas páginas por dia, vai ler. Mas eu tenho certeza que muita gente vai ler antes, porque você começa a ler, você não quer parar, né? E ele pode trazer muitas reflexões. Então, Vênus em Peixes, esse benefício dos relacionamentos, né, para esse momento, passa por isso, passa por essa cura emocional, essa libertação de couraças, essa amorosidade, trazer essa amorosidade, né? Porque Vênus em Aquário, Aquário já é um signo do elemento ar, já é um signo mais, né, da parte do pensamento, racionalidade, então Vênus fica ali, né, um pouco mais frozen. Agora no signo de Peixes dá aquela, né, aquela derretida, né, que é a energia de Peixes. Então essa é a primeira coisa que a gente pode fazer. Deixa eu ver os comentários aqui. A Anitta falou que é bonito esse quadro para fazer uma live. Eu gostei bastante, que eu estou confortável aqui na rede, balançando, tomando um ventinho fresco aqui, né, e podendo fazer a live. Parece que está tudo ok, né? Vocês estão ouvindo, estão vendo, está tudo fluindo bem. A Sullivan falou que está fazendo um grupo com os contos de mulheres que correm com os lobos. Então, esse livro, ele realmente ele é complexo e vale a pena, né? A você, mulher, que quer ler esse livro, que quer entender sobre esse livro, e de repente ou já leu e quer se aprofundar, ou tem ele e nunca conseguiu ler, nunca conseguiu terminar, ou só ouve falar, mas precisa ter contato, está aí a oportunidade. Aí você pode ter esse estudo, né, esse apoio, que com certeza vai ser muito rico. Então aproveita, eu acho que está rolando, né? Se estiver rolando, já entra no perfil da Sullivan ali e já se informa aí como é que vai ser. É, a Kel falou que vai ver se tem PDF, a Bárbara falou que tem PDF. E mesmo tendo PDF, é um livro que é barato, tá? É um livro que se encontra facinho. A Amazon agora está com a Semana do Consumidor, talvez ele até esteja lá num descontão, né? Mulher que Corre com os Lobos... É, tem, né? Ela falou que tem o PDF do Cavaleiro, não sei, deve ter, mas como eu falei, é um livro bem baratinho. Ó, a Erika falando que eu adoraria participar, então entra no perfil ali e se informa, que eu acho que ele tá rolando. A Kel falou, eu li na pandemia, foi maravilhoso. Oi amigo, que saudades de ouvir suas palavras. Arro, Miriam, seja bem-vindo, é, bem-vinda. Qual é o perfil? O perfil da Sullivan, ela tá aqui, ó. Ela tá na live aqui, Sullivan Senna. É, depois de terminar a live, só entra lá e vai ter as informações tudo direitinho. Ou então ela já está aqui, ela já manda um direct. Ela é boa de falar, o chakra laríngeo super desenvolvido, né, diferente do meu, que é mais quietinho. Então, esse momento é interessante. Então, tudo que você puder fazer para diluir dores, diluir mágoas, diluir bloqueios e couraças de relacionamento é perfeito para esse momento de Vênus em Peixes. Monique, boa noite, seja bem-vinda. O livro que eu estou falando nesse momento para Vênus em Peixes é O Cavaleiro Preso na Armadura. É do Robert... Esqueci o nome dele. Quem lembrar o nome do autor, coloca aí. Mas é O Cavaleiro Preso na Armadura. Um livro muito, muito legal. E também falamos do livro Mulheres que Correm com os Lobos, e a Sullivan tem um grupo, né, para estudo desse livro, que é um livro mais complexo, né? Eu falei deles por quê? Porque o livro Cavaleiro Preso na Armadura, apesar dele ter uma profundidade muito grande, por isso que eu fiz a sequência de lives, né? Então eu fiz uma sequência de live analisando o livro. Ele é muito curtinho e ele é mais fácil de interpretar, né? De entender aqueles ensinamentos do... Novamente eu falei, né? É um livro que parece de para criança, só que a profundidade dele é uma coisa muito doida. Bom, então aproveita esse momento. É um momento legal para ter conversas amorosas, para diluir, porque o signo de Peixes é um signo de dissolução, então diluir barreiras para relacionamento. Então, para quem está num relacionamento, pode se diluir barreira para aproximar o relacionamento. Para quem não está num relacionamento, mas quer estar num relacionamento, pode ser um momento muito interessante para diluir barreiras que impedem de ter um relacionamento, né? E essa dissolução passa muito por esse acesso ao inconsciente. Então, quais são as dores, quais são os bloqueios que estão no inconsciente, que estão afetando o relacionamento, né? E, novamente, isso pode ter começado na infância, né? Ou seja, são aquelas feridas que a gente tem por ter presenciado pais brigando, pais se separando, enfim, aquela coisa, né, da gente não ter tido ali um exemplo, né, muito bom ali do relacionamento, que isso acontece muito. mas também, como é um livro que eu estou quase terminando, que eu também tenho citado ele bastante aqui e nos atendimentos, pode ser que não começou com você, né? Pode ser alguma dor, pode ser algum bloqueio que não começou com você. E o signo de Peixes, que permeia o inconsciente profundo, né? Ele pode buscar essa dor, ele pode buscar essa ferida e ajudar na dissolução. A Bárbara falou, não ter tido pai, pode ser uma ausência do masculino, né? E aí essa ausência do masculino pode afetar a questão do relacionamento, né? Porque é aquilo que a gente acaba atraindo. E a gente sempre atrai duas coisas, né? A gente atrai aquilo que a gente conhece, aquilo que é familiar, olha o rabão do gato passando aqui, aquilo que é familiar e aquilo que a gente precisa aprender, né? Então a gente atrai, ó o rabudo, vem cá rabudo, ó, pegar o rabo dele. A gente, ele tá passando aqui, ó, tá passeando aqui em volta da cerca. A gente atrai pessoas que não são familiar, é aquilo que a gente conhece, e a gente também atrai pessoas que vão trazer um aprendizado. Às vezes o aprendizado é doloroso, principalmente se ele tá pegando uma coisa inconsciente. Então pode ser um momento de profundas curas, profundo mergulho no inconsciente. Quem estiver fazendo terapia, quem quiser buscar um autoconhecimento astrológico também, manda ver aí que a gente mergulha no seu mapa para ver de onde estão vindo essas dores. Bom, Peixes fala sobre amor incondicional, então eu já falei bastante do Mitaku e Yasin, mas vale a pena, né, a gente trazer aí essa temática de novo. Então procure trabalhar o amor incondicional, que é um desafio para a gente, é uma construção, mas é o convite de Peixes, é o convite de Netuno, né, trazer esse amor incondicional à tona, o chakra cardíaco vibrar naquele rosa, né, que é o chakra cardíaco superior. Então, busquemos isso, essa é a busca. É um momento muito bom, agora a oração de São Francisco. Né? Eu acredito que todo mundo conhece aqui a oração de São Francisco, que inclusive tem muitas versões cantadas, né, de música da oração de São Francisco, e eu acredito que se todo mundo ouvir essa oração, meditar sobre essa oração, tem tudo a ver com o Vênus, o signo de Peixes, trabalhando o amor incondicional. Né? Muito, muito bom. Deixa eu ver o que a Monique colocou aqui. Mulheres que correm com os lobos, eu comprei na pandemia e li junto com um grupo de leitura Mulheres que Leem Mulheres. É um livro extenso, mas é um livro para a vida. Trata da ancestralidade. É isso aí. Eu estava entrando nos meus 40 anos, ou seja, está entrando no seu processo de individuação, como diz o Jung, né? E eu entrei no meu também, eu fiz 40 anos esse ano. Cheguei nos 40 e, como diz o Jung, estou no meu, entrando agora, né? Iniciando mais fortemente agora o processo de individuação, né? Que é esse autoconhecimento profundo. Cavaleiro preso na armadura, tá aí, fica a dica, conheça ele, né? A Kel falou que ela já caçou o livro do Cavaleiro e achou que tá ali. Então, comecem a ler, me marquem lá nas leituras e a gente vai vendo aí. Motos passam aqui, não tem jeito, né? A gente está numa rua que é mais movimentada, mas beleza, deixa o barulho da moto passar. A Olivia também está nos... Estou nos 40 em janeiro, então já entrou nos 40 também, que nem eu. Meu filho se chama Francisco por causa dessa oração. Maravilhoso, é uma oração incrível. Né? São Francisco tem tudo a ver com essa energia pisciana, amorosa, né? Bom, e também o signo de Peixes traz inspiração. Então, os relacionamentos podem nos inspirar, né? A gente pode, de repente, através de estados inspirados, co-criar um relacionamento. Isso é uma coisa bem interessante, né? Então, veja como um relacionamento saudável, um relacionamento bem trabalhado ali, como ele é inspirador e como você consegue co-criar muita coisa. E aí, nisso, eu já entro na parte dinheiro de Peixes, né? Isso é dinheiro de Vênus, quer dizer... Deixa eu ver, quando foi o aniversário? Fiz 40 em 7 do 2. O meu foi em 14. 14 do 2 eu fiz aí o meu aniversário. Se eu tivesse um menino, se chamaria Francisco também. O Chico. É isso aí. Então, vamos falar agora da parte dinheiro. Porque relacionamento a gente já falou bastante. Vênus também fala sobre dinheiro. E Vênus em Peixes também beneficia o dinheiro. Primeiramente, por quê? Se a gente pegar o simbolismo, né? O signo de Peixes ele é bom para dinheiro, né? Porque pega aí no Feng Shui, na tradição chinesa, Peixes fala sobre abundância, né? Eles colocam lá aquelas carpas, enfim, os peixes representando abundância, justamente porque o peixe ele se multiplica muito, né? Então, quando você pega os cardumes, são cardumes enormes, ele está no oceano que é vasto, que é imenso ali. Então, o signo de peixes, ele fala assim, sobre abundância e, principalmente, ele fala sobre uma questão interessante que é essa inspiração, né? Então, a gente pode, através de conexão espiritual, através de grandes insights e grandes inspirações... Pessoal, só pensar que no dia de hoje, nessa época que a gente vive, é uma época muito privilegiada, no sentido que todo mundo que está aqui, obviamente, se você está nessa live, ou mesmo se você está ouvindo depois, né, num podcast da vida, no Spotify, todo mundo tem um celular na mão, um smartphone na mão, né? E esse bichinho aqui, ele pode ser uma máquina de fazer dinheiro, né? Ele pode ser uma mudança de vida muito grande, e sem tanta dificuldade. Mas o que você precisa? De uma inspiração, né? Imagina que você tem uma grande ideia, imagina que você tem uma criatividade muito boa para poder se expressar. Isso só falta um método, você vai ter que ter um conhecimento, vai ter que ter uma ajuda de trabalho de realização, mas se você tiver essa inspiração, essa ideia, você tem ali as portas abertas para multiplicar o dinheiro, que é a temática da Vênus em Peixes, né? Então isso aqui é muito interessante. Aproveita, medita mais, entre em contato com a espiritualidade. Eu estou vendo aqui de sincronicidade, deixa eu ver o comentário aqui da Bárbara. Engraçado, hoje uma moça no meu lado estava com uma tatu minúscula, super fofa, na costela eram dois peixinhos, parecia querer dizer o signo de peixes e pareciam duas carpas. Olha só que interessante. E sim, o signo de peixes, o símbolo, né? São dois peixes, um nadando para um lado, outro nadando para o outro. Claro que, né? Bom você citar isso e me lembrou de falar coisas. O signo de peixes, ele tem um lado negativo dele também, que a gente tem que tomar cuidado, né? Então, voltando para relacionamentos, cuidado com ilusões, cuidado com vitimismo. Eu acho que são as duas coisas muito importantes que a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Então, lembre-se de ter o pé no chão. Mas eu sempre falo, se você estiver bem alinhado com a espiritualidade, peixes flui muito bem, Netuno flui muito bem. Bom, voltando ao dinheiro, então, a gente pode ter muita inspiração, né? Então, meditar, ficar em silêncio. Me veio muito essa reflexão ontem, né? Ontem na lua fora de curso, que foi um dia meio esquisito aí, né? Porque foi um dia inteirão de lua fora de curso. Foi de manhã até a noite, lua fora de curso, que é o caos, né? E eu com ascendente em peixes ali, né? Então ficou uma coisa meio esquisita ontem. Mas me veio muito, né? A importância do silêncio hoje, né? Porque a gente não tem mais silêncio, a gente tem 24 horas. Possibilidade de informação chegando. Então é como se a gente não para um pouquinho para ter o silêncio, não sobra slot de espaço, de tempo, né, para que desça uma inspiração. Então me veio muito isso, eu pensei em muitas coisas de mais momentos de silêncio que eu preciso. Eu já tenho as meditações que eu faço, não é tanto tempo, mas é um tempo ali. Mas momentos de silêncio mesmo, do tipo, estou plantando, estou mexendo na planta, não vou ouvir nada, nem música, nem nada, vou mexer na planta. Estou ali com meu cachimbo xamânico ali, vou ficar só no cachimbo, sem som, sem nada, sem celular. Ter esses momentos de silêncio total, de conexão, pode trazer muita inspiração. Então Vênus em Peixes, essa Vênus exaltada em Peixes, ou seja, melhorando a parte financeira, passa muito por isso, por essa questão de inspiração. E claro que, se você trabalhar o amor, se você trabalhar bons relacionamentos, se você ser uma pessoa mais amorosa, né, com certeza isso também facilita a questão de melhorar as finanças. Então, vamos trabalhar bastante isso para melhorar toda a parte financeira agora. E também, né, a capacidade de atração. Então, assim, o nosso magnetismo para atrair o dinheiro. Então, vamos lembrar também isso, né, que o signo, a Vênus, ela já é magnética, né, Vênus já é um planeta yin, um planeta de magnetismo. E o signo de peixes também é aquela esponjona. Então a gente pode usar essa esponja para atrair coisa ruim, mas pode atrair coisa boa também, né? Então, de acordo com a sua energia, se você tiver com uma energia boa, você pode fazer o quê? Atrair abundância financeira para você nesse momento. Então, aproveita, cuida da sua energia. Já dou a dica, usa uma ametista, usa citrino. O citrino pode ser muito bom nesse momento. O citrino junto com a ametista, né, trabalhando a espiritualidade, pode ser um momento muito interessante para corrigir alguns equívocos que acontecem. Isso permeia, né, o nosso Brasil, porque todo mundo aqui é criado nessa egrégora e acaba pegando um pouco. É do tipo, espiritualidade e dinheiro não combinam. né? São coisas que parece que tem que se repelir, e não é assim, né? A gente tem o dinheiro. Eu gosto muito de citar a astrologia, o ensinamento que vem da astrologia, através do signo de Capricórnio, né? Porque o signo de Capricórnio, e do Touro também, né? Olha só que interessante, Touro é um signo de terra, né? Ligado ao material, fala do dinheiro. Não é à toa que em Wall Street, né, onde tem ali a Bolsa de Valores de Nova York, tem ali o touro, né, tem uma estátua de um touro ali, e tem o chamado Bulls Market, né, que é quando está lá um mercado, se eu não me engano, o Bulls Market está em alta, alguma coisa assim. Mas enfim, né, o símbolo do touro sempre está ligado ao material, ao financeiro e assim por diante. Mas olha só, no tarô, touro é associado ao arcano Hierofante, que tem a ver com a espiritualidade. E aí eu trago o Tantra aqui, né? O Tantra, eu gosto do Tantra como espiritualidade porque ele, de forma alguma, nega a matéria. De forma alguma, nega o corpo, né? Enquanto a gente vê muitas linhas de espiritualidade negando o corpo é sujo, o corpo é ruim, o corpo é isso, alguns até, né, chibatando o corpo, porque o corpo é isso e aquilo, os desejos, aquela coisa toda. Não, o Tantra reconhece que o corpo é o nosso veículo. Eu sempre falo daquele aforismo do Tantra que diz que quando você cai no chão, é através do chão que você levanta. É com o impulso que você dá no chão. Então, se a gente pensar que somos seres espirituais, que caímos numa dimensão mais densa... Duque, o que você está fazendo aí? Vem cá. Numa dimensão mais densa, só que não derruba o celular. Ó, Duque está vindo com o fusão dele aqui. E essa dimensão é densa, é complicada, beleza, a gente sabe, mas não é negando essa dimensão que a gente vai sair dela. É justamente trabalhando ela no melhor, pegando o impulso para poder subir. E aí eu trago os chakras, né? Se a gente pensar no funcionamento dos chakras, quem conhece os chakras aqui, os sete chakras principais, né? Isso eu falo sobre isso no curso de cristais, né? Quem quiser, o curso de cristais, você aprende sobre chakras, você aprende sobre cristais e também a associação de cristais com astrologia. Então, a gente tem o nosso chakra básico, Muladhara Chakra. Aonde que está a Kundalini? Quando a gente fala de elevar a Kundalini para poder despertar espiritual, entrar em Samadhi, tudo, Kundalini está no Muladhara Chakra. Se você nega esse chakra, que é relacionado à matéria, você está negando a espiritualidade. Então, Touro fala sobre isso e Capricórnio, né? Porque Capricórnio também é um signo de terra, também muito conhecido, memes afora, né? Por ser aquele signo que só pensa em trabalho, em dinheiro, né? Ele é o que tem os dólares ali, enfim. Sim, a gente sabe que Capricórnio preza muito por isso, né? Ele tem muito essa coisa da busca pelo material, da busca pelo financeiro, mas o Capricórnio, o símbolo do Capricórnio é uma cabra com um rabo de peixe. E esse simbolismo ele é muito forte, por quê? Porque o Capricórnio ele tem que subir a montanha, né, metafórica, o topo da montanha, elemento terra ali, mas no fundo, no fundo, quando ele atinge a montanha, ele tem um rabo de peixe ali, mostrando que ele tem uma conexão com peixes, tanto que é um sextil entre peixes e Capricórnio, e essa conexão com peixes traz a espiritualidade. Então também, né, se a gente pensar no dinheiro como energia, a gente ter bastante dinheiro, para saber direcionar ele, é maravilhoso para a espiritualidade, né? A gente mesmo aqui vive falando, né? Pô, se a gente tivesse muito dinheiro, a gente ajudaria um monte de santuário de animal, ia fazer um monte de projeto bacana, tudo. Então, é só para relembrar aqui que o dinheiro não é problema, o dinheiro não é contra a espiritualidade. E a Vênus em Peixes vem convidar a gente para olhar para isso, né? E, de repente, dissolver crenças limitantes que estão nesse sentido. Bom, a Vênus também fala sobre autoestima. E nesse momento, no signo de Peixes, a gente pode, primeiro, né, dissolver elementos que bloqueiam nossa autoestima e também, né, olhar inconscientemente aquilo que pode estar atrapalhando a nossa autoestima, aquilo que pode ser um bloqueio. E pode ser que, quando você era criança, você foi levar alguma coisa, né, para sua mãe, para o seu pai, enfim, você levou ali um desenho, e de repente sua mãe não estava no melhor dia, ela estava meio ocupada, estava meio, sei lá, com dor, e aí ela não quis saber do seu desenho, falou, ah, sai daqui, leve isso embora, não sei o quê, e aquilo te marcou tanto que ficou marcado em você que você não tem valor, e afetou a autoestima. E parece que não, aquilo fica no inconsciente, aquilo fica guardado e aquilo fica lá de dentro do inconsciente reverberando, né? Então hoje você pode inconscientemente ter um sentimento de que nada que você faz é bom, né? Do tipo, você está fazendo algo maravilhoso, mas você não acredita nisso. Porque no fundo, está lá dentro aquela experiência da mãe, que de repente você foi com toda a felicidade com aquilo que você fez, aquele desenho, e aquela mãe, naquele momento, ela simplesmente ignorou e rechaçou, e aquilo ficou marcado. O bom é, dá para curar, né? Então, se a gente mergulha nesse mundo pisciano, que é o nosso inconsciente, a gente pode curar. Inclusive, olha que interessante, a gente vai ter agora, né? Acho que vai ser no domingo, a conjunção de Sol com Netuno, que pode clarear bastante o inconsciente, pode ajudar bastante a gente a olhar ali para o nosso oceano interior, né? E a Vênus também fala sobre magnetismo. Eu queria falar bastante da questão de magia, né? A gente pode utilizar, sim, esse lado magnético de Vênus com o signo de Peixes para trabalhar o campo sutil, né? Deixa eu ver a barba. O Escorpião fala também sobre o inconsciente, fala. Câncer. Câncer, Escorpião e Peixes são signos de água. O elemento água fala sobre nossas emoções. E as emoções estão ligadas ao nosso inconsciente. Eles também têm ligação com as casas de água, né? Que é a casa 4, a casa 8 e a casa 12, que vão falar sobre essa questão do inconsciente. Então olha que interessante, a Kel falou que a Vênus dela está em Câncer, então a Vênus em Peixes vai fazer um trígono com a sua Vênus, é um aspecto maravilhoso, a gente já vai falar sobre essa parte dos aspectos aqui. Então a gente pode utilizar esse período de Vênus em Peixes para trabalhar a magia, né? E pessoal, magia pode ser uma coisa muito simples, né? A magia é basicamente você se olhar no espelho e falar palavras de poder para você, enquanto você cheira um óleo essencial. Isso é uma magia moderna, mas que é ligada também às magias antigas. Então assim, se você acorda de manhã, pega um óleo essencial de tangerina, óleo essencial de laranja doce, que eles são ricos em limoneno, que quimicamente a gente sabe que faz um efeito no nosso cérebro, no sistema límbico, nas emoções. Você pega essa gotinha de óleo essencial, você pinga na mão, o limoneno, né, laranja, tangerina, bergamota, enfim, e você faz algumas respirações profundas e vai olhando no seu olho no espelho e vai falando palavras de poder, afirmando o seu poder magnético, né, o seu poder, a sua beleza, né, o seu poder de atração, enfim. Isso é uma magia que vai estar trabalhando no seu cérebro, né, vai estar reconfigurando o seu cérebro. Logo, nosso cérebro é uma antena, você vai estar reconfigurando as suas emoções, a sua vibração, para poder atrair coisa boa. Então aproveita que a Vênus em Peixes é bem bruxa nesse sentido. Tipo, vamos trabalhar o campo sutil, vamos trabalhar as energias. Bom, o que mais que a gente tem para falar? Comentando aqui do aspecto, né, Vênus é chamada de pequena benéfica, né? Então por onde ela passa, ela tende a trazer benefícios, ela tende a trazer coisas boas, principalmente ligadas à energia do amor, né? Então, às vezes, você está numa área da vida que não está muito legal, Vênus passa ali, né? E Vênus trazendo essa vibração do amor, essa energia do amor, traz ali primeiro uma sensação melhor, as emoções ficam melhores, né? E pode trazer uma cooperação, pode trazer ajuda de outras pessoas, né? Então, de repente, Vênus está passando na sua casa 6, que é uma casa de trabalho, né, do dia a dia, e de repente você tem alguma mulher no trabalho, geralmente vai ser o lado mais feminino, alguma pessoa no trabalho que te ajuda, né, e faz com que você trabalhe melhor, né, faz com que você tenha um trabalho que renda mais, faz com que você tenha até uma promoção, enfim, pode ser algo interessante. Vênus no meio do céu, melhor ainda, né? Então Vênus no topo do seu mapa, quem tem ali o meio do céu em Peixes, tem grandes benefícios. Então veja, né, qual é a área da vida que Vênus está tocando nesse momento. Vai ser uma ou duas, né, porque a Vênus entrou em Peixes, então Peixes já pode estar numa determinada área, e Peixes rege uma casa, uma área da vida no seu mapa, que vai ser tocada também. Então veja, para você poder refletir. Quem quiser perguntar, eu coloquei uma caixinha de pergunta no meu Instagram, coloca lá, minha Vênus, a Vênus em Peixes, a Vênus em Peixes está passando na minha casa 3, na minha casa 5 e assim por diante. Aí de repente amanhã eu dou uns toques aqui pelos stories do Instagram. Veja também se você tem planetas ou pontos importantes ali em peixes. Por exemplo, né, se você tiver a própria Vênus em peixes, você está no retorno de Vênus. Se você tiver a Lua em peixes, Vênus vai estar tocando suas emoções. Se você tiver Marte em peixes, é o casamento alquímico, né? Então, planetas que você tem em peixes tendem a se beneficiar dessa energia. E se você tem ascendente, como eu, né, meio do céu, fundo do céu, que é a casa 4, ou descendente, que é a casa 7, também pode ter bastante energia. A Bárbara tem a Lilith, eu também tenho a Lilith em peixes. Então, a minha Lilith vai ser visitada pela Vênus e isso é muito legal. Trabalha bastante a parte da sexualidade, da magia, né, dessa parte do feminino. Então, é uma, tanto a Vênus, que é a deusa Afrodite, né, falando sobre isso, com a Lilith, tem uma, um casamento muito interessante. Olha lá, Mercúrio, Saturno e Vênus em peixes. Olha só, então você tem praticamente um estéliozinho em peixes, né, três planetas ali em peixes que serão tocados pela Vênus, né, e também o próprio retorno de Vênus, porque a Vênus vai fazer conjunção com ela mesma. Um momento muito interessante e de renovação de toda essa energia, né? É, e também quem tiver planetas ou pontos também sensíveis no signo de Escorpião e no signo de Câncer, recebe um trígono, né? Então recebe ali um impulso energético muito interessante. Daí eu já sei que no meu mapa eu vou ter esse impulso bem bacana, aonde? No meu Plutão, que é Escorpião, no meu Marte, que é Escorpião, no meu Saturno, que é Escorpião, e também na minha Lua, que é Câncer. Ou seja, veja como é individual, pessoal. Não dá para falar Vênus em peixes para quem é de Aquário, Vênus em peixes para quem é de Leão. Porque o mapa todo ele é tocado pelo trânsito de Vênus e vai pegando vários pontos. Então, eu sei que eu terei nessa temporada de Vênus em peixes vários planetas aí se beneficiando dessa energia, o que é muito legal. Bom, vamos agora falar sobre os principais aspectos que a Vênus vai fazer nessa passagem por peixes e que são aspectos muito importantes. Daqui eu vou falar datas, quem quiser pode anotar, quem quiser pode ver essa live com calma depois e anotar, mas também saiba que no astral do dia eu vou estar citando isso quando estiver acontecendo. No dia 11 de março, Vênus entrou em peixes, né, então já mudou a energia, algo bem interessante. No dia 21 de março é o primeiro aspecto bem importante, que é a conjunção com Saturno. Conjunção com Saturno é o seguinte, né, é o grande maléfico com a pequena benéfica. Uma combinação ali meio, né, tipo, vamos lá, o que vai acontecer? No geral, Saturno dá uma pesada na Vênus, dá uma bloqueada ali. Então a gente pode sim ter um momento ali de algum desafio, alguma questão ali de bloqueio que a gente tem que vencer dos relacionamentos, mas dentro da dignidade planetária, Vênus está mais forte nesse signo, né? Vênus está em exaltação, Saturno não tem dignidade específica em peixes. Então eu diria, né, que é uma oportunidade, na real, novamente eu vou citar o livro Cavaleiro Preso na Armadura. É uma oportunidade de dissolver couraças. Saturno, porque no mapa o Saturno ele representa bloqueios, dores, né, traumas e coisas que nos fecham, limites. Então o Saturno recebendo o impulso de Vênus ali, né, no signo de peixes, é totalmente o simbolismo do livro, das lágrimas, né, da água, do elemento água emocional, derretendo a armadura para que a gente possa tirar essa armadura que nos bloqueia. Então, quem tem chakra bloqueado, quem tem, né, o chakra cardíaco ali ferido, preso, né, libera, né, vai poder liberar. Talvez vai ser suavizado os limites, exatamente. Então é como se a gente se conectar, olha só, a gente tem que se conectar com a Vênus, né, essa energia do amor, essa energia do amor incondicional, da espiritualidade, e com Saturno também, né, trabalhar nossa autorresponsabilidade, nosso amadurecimento, né, entender. Eu acho que assim, eu sei que racionalmente é mais fácil falar do que o sentimento interno, né, mas tudo tem uma explicação. Então, o nosso bloqueio, né, ele não é ruim. Ele foi criado por algo bom. Ele foi criado para nos proteger. É que hoje ele não serve mais, hoje ele está atrapalhando. Então, é como se você pudesse falar com o seu corpo, falar com o bloqueio seu e falar: gratidão, eu agradeço, né? Agradeço que você me protegeu, né, naquela ocasião, naquele momento, mas agora eu não preciso mais, né? E é assim, funciona. Se você entrar num estado de gnose, num estado alterado de consciência, isso fica mais poderoso. Colocar a mão aqui no peito e liberar o coração. Ah, outra coisa interessantíssima, né? Nós vemos em peixes e tocando Saturno, isso fica bem forte também, depois Urano também. Se você tem alguém para perdoar, se você é aquela pessoa que carrega ex, se você é aquela pessoa que carrega pessoas que te machucaram, você está carregando peso. Você está se ferindo, na verdade. Então, Vênus em peixes pode ser aquela oportunidade de aproveitar o amor incondicional e liberar o perdão. E deixar ir. Porque eu pego muitas pessoas, quem passou por atendimento comigo sabe, eu mando uma ficha de avaliação. Essa ficha ela é bem completa, ali tem um monte de coisa. E dentre elas tem a avaliação dos chakras. E tem muitas e muitas pessoas mesmo que colocam que estão com o coração partido, medo de amar, né? Mágoas profundas. Isso é o chakra cardíaco bloqueado. E muito tem a ver com questões do passado que não foram liberadas, não foram resolvidas. Então, essa temporada de Vênus em Peixes pode ser fenomenal para isso, principalmente se toca um ponto como a sua Lua, né? Quem tem Lua em Peixes, Lua em Câncer, Lua em Escorpião, pode se beneficiar bastante, né? Signos de Terra também, né? Mesmo Virgem, que vai ter oposição, mas principalmente Capricórnio e Touro se beneficiam muito desse contato da Vênus em Peixes. Bom, no dia 24/3, a Vênus faz um sexto com Júpiter. E esse aspecto é maravilhoso, esse aspecto é incrível. Por quê? Primeiro, estamos falando dos dois benéficos, né? O grande benéfico Júpiter e a pequena benéfica Vênus. A pequena benéfica Vênus está em Peixes, exaltada. Júpiter está em Touro, né? Ele não tem uma dignidade em Touro, né? Júpiter está ali meio que solto, beleza, estou aqui em Touro. Mas, quando Júpiter enxerga Vênus em Peixes, ele enxerga o seu domicílio, né? Então, ele olha para sua casa, ele olha para o seu reino, então ele se fortalece. E Vênus, quando enxerga Júpiter em Touro, enxerga a sua casa. Então, Vênus vai estar duplamente dignificada. Porque Vênus vai estar exaltada e vai estar enxergando o seu domicílio. E Júpiter vai estar enxergando o seu domicílio através da Vênus. Então, os dois benéficos vão estar plenos, felizes e se falando bem. Um, né, ajudando o outro. Então, esse dia 24/3, que eu não sei exatamente que dia da semana vai cair, mas a gente vai falando sobre isso, né, no Astral do Dia, pode ser um dia muito, muito interessante. E principalmente esse intercâmbio. Por quê? Porque Júpiter está em Touro, mexendo em uma área da vida também, do seu mapa, né? Então essa área da vida vai se beneficiar bastante em conjunção ali com a área da vida que Vênus está mexendo. Então vai ser um domingo, olha que maravilhoso. Vai ser um domingo, olha. Pode ser um domingo extremamente mágico, muito, muito interessante. Já é dia do Sol, né? Para quem quiser trabalhar prosperidade, brilho, pode ser muito legal. Bom, no dia 27/3, Vênus se opõe a Lilith. Aí a gente tem que encarar algumas feridas do feminino, que envolvem todos nós, porque todos nós temos a energia feminina, todos nós temos essa egrégora também, né, do que está no planeta. Então, isso tem que ser trabalhado, né? Quirón está lá em Áries, trazendo à tona essas feridas do masculino, masculino ferido, tóxico, aquela coisa toda, e Lilith está lá em Virgem, né? Então, essa oposição pode ser aquele momento de encarar possíveis feridas e principalmente aquelas que envolvem o relacionamento, né? Então, relacionamentos abusivos, tóxicos, destrutivos, enfim, essa questão de relacionamento e feridas relacionadas a relacionamento tendem a vir à tona, tendem a ser encaradas, né? Então, se alguém tem alguma questão a ser olhada nesse sentido, esse dia 27 ele fica mais forte, né? E tem muita gente que tem. Eu sei que muitas pessoas passam por relacionamentos muito conturbados, né, e que estamos dentro de uma egrégora maior que acaba propiciando isso, e que aí são poucas pessoas ainda hoje que trabalham a consciência para sair desse padrão, né? Então a gente ainda tem esse padrão, né, do patriarcado, que acabou deixando os relacionamentos muito desequilibrados, muito complicados, e que infelizmente é isso, gera sofrimento, gera dor, né? Às vezes gera até morte. Então é muito complicado, é destrutivo, no sentido de pessoas que passam por relacionamentos muito tóxicos ali, enfim, elas saem abaladas, né? Elas saem realmente com questões ali fortes para ser resolvida, mas se a gente se encarar, se a gente olhar de frente, a gente pode resolver. Principalmente hoje utilizando técnicas, ajudas, óleo essencial ajuda muito, cristal ajuda muito, e a gente vai falando sobre isso. Bom, dia 28, né? Então, dia 27 tem oposição a Lilith, dia 28 tem sextil com Urano. Então, é aquela libertação. Então, se algo te feriu, se tem um relacionamento que trouxe muitas feridas, muitas dores, é hora de libertar. É hora de deixar ir. É hora de deixar para trás. E para quem tiver numa energia mais tranquila, o sextil com Urano também é muito interessante. Né? Urano não tem dignidade em peixes, mas Vênus, através do Urano, enxerga seu domicílio. Então pode trazer grandes ideias práticas, né? Porque às vezes o peixes ele é muito sonhador, ele sonha lá tal, e às vezes aquilo não se realiza. Mas com o touro, né, na jogada ali, podem ser ideias inovadoras, muito inspiradas e práticas que podem ser aplicadas, podem ser colocadas aqui na matéria. Então, sextil com Urano, bem interessante. Né? Também, como eu falei, libertação de feridas e crenças de relacionamento. Por fim, no dia 3 do 4, 3 de abril, novamente Mercúrio já estará retrógrado. Aí tem que tomar mais cuidado com essa temática que eu falei do vitimismo e da ilusão, porque 3 de abril a Vênus faz conjunção com Netuno. Então Vênus já estará em peixes, faz conjunção com Netuno em peixes. Olha, esse aspecto ele é muito interessante no sentido que Netuno, dentro da visão, né, de oitavas superiores, né, Netuno é a oitava superior de Vênus. Então a gente tem... Eu já falei muito sobre isso no passado aqui, né? Dessa dinâmica de relacionamento, onde temos a Lua, Vênus e Netuno, né, esses três planetas. Netuno é a oitava superior de Vênus. Vênus é a oitava superior da Lua. Então, os três são interligados. Os três também são considerados energias femininas. O próprio Netuno é considerado energia feminina, apesar de ser o deus Poseidon. Então, quando Vênus fizer conjunção com Netuno, ela vai estar em conjunção com a sua oitava superior. É algo muito, muito interessante. Então, em termos positivos, muita inspiração, contato com sonhos, espiritualidade, o derretimento de feridas, né? Principalmente aquelas que envolvem o ego, do tipo ego ferido, de repente com essa consciência de Vênus em peixes em conjunção com Netuno, isso vai embora, né? Isso se derrete. E, né, no lado negativo, tomar cuidado com ilusões, né, porque isso pode ficar mais forte. Três são energias femininas, sim, né, então, pelo menos dentro da visão da Liz Guine, né, o Netuno ele acaba sendo uma energia feminina. Né, Urano é uma energia mais masculina, Netuno é feminina. O Plutão, eu acho que ele já está... Não, é Plutão, se não me engano, também é masculino. Né, e é Saturno que está ali também no meio termo, meio andrógeno, Saturno e Mercúrio. Mas Netuno estaria mais ligado ao feminino. Novamente, né, não é à toa que ele é a oitava superior de Vênus e Lua, né, que são duas consciências bem femininas. E por fim, no dia 5 do 4, Vênus entra no signo de Áries. Aí é outra energia, é outra história. Né? Já Vênus sai da dignidade dela, né, de estar exaltada, vai para Áries, que é um exílio, mas que podemos trabalhar também. E falaremos aqui, com certeza, quando Vênus entrar em Áries, a gente vai fazer uma live para poder trocar uma ideia sobre isso. Em relação a cristal e óleo essencial, eu acho que a gente pode utilizar, primeiro, a ametista, como eu já comentei, né? O citrino, para trabalhar o magnetismo, para trabalhar o brilho, principalmente em relação a finanças. Quartzo rosa, quem tiver trabalhando a energia do amor, quartzo rosa é fundamental. E para quem for muito sensível, use o quartzo rosa com o quartzo verde, né, para dar um equilíbrio, para dar uma... Porque pode ser que a pessoa muito sensível já esteja mais sensível ainda nessa temporada de Vênus em peixes, e com o quartzo rosa a pessoa desabe, né? Então use o quartzo verde junto, a duplinha, quartzo verde e quartzo rosa. Para quem quiser curar o coração, turmalina melancia. A turmalina melancia ajuda demais. Em termos de óleos essenciais, podemos usar o frankincense para conexão espiritual. Ylang Ylang para amorosidade. Salves clareia para enxergar o nosso inconsciente. Então a gente tem aí várias possibilidades, várias alternativas. Mas principalmente veja no seu mapa qual é a área que está sendo tocada, o que está sendo trabalhado, que de repente tem um cristal, um óleo essencial específico ali para você, né, que pode te ajudar mais nesse momento. Ufa, eu percebi, eu gostei de fazer live aqui, mas eu percebi que por conta do barulho eu tenho que forçar um pouco mais a voz. Então ele pegou um pouco mais a voz. Só deu o som, deu para ouvir direitinho. Não teve. O ruído não atrapalhou? Como é que foi? Me dê esse feedback para eu saber se eu faço mais live aqui, inclusive de manhã, né? Com uma outra visão aqui atrás, mas é legal ter esse feedback. Duque, enquanto isso eu chamo o Duque para ele vir dar um tchau também. Ele está aqui de pernas pro ar. Né, Duque? Vem cá. Vem por aqui. O Duque está aqui comigo, né, Ducão? Participando da live. Vem cá. Aí ele deitou. Deixa eu pegar o função dele aqui. Muito bom ficar com o Duque aqui. A Cíntia falou, eu gostei, deu para ouvir direitinho, né? Não ficou ruim de ouvir, como é que foi? Os cachorros latindo ali também não atrapalharam, porque tem o vizinho tem, sei lá, tem 5 cachorros, 6 cachorros ali que vivem latindo. A Anitta falou que gostou, a Cíntia falou do Duque aqui. Então, legal, eu acho que, no geral, funcionou. Não vou dizer que todas as lives eu vou fazer aqui, porque né, nem daria, tem até live que eu quero olhar o computador, mas a gente vai fazer. Ah, a Verônica falou, o barulho atrapalhou um pouco. Eu imagino. É, minha voz até teve que se forçar um pouquinho mais. Mas é isso. De vez em quando eu faço live aqui, de vez em quando eu faço live lá dentro. E tamo junto. Vou ficando por aqui. Gratidão aí a todo mundo que acompanhou. Se você gostou, deixa seu like, seu comentário, compartilha com outras pessoas. Tem caixinha de pergunta aberta aqui, né, para quem quiser colocar alguma coisa. E amanhã, cedinho, chega o astral do dia pra gente poder trocar uma ideia. Muita gratidão, beijão, namastê, Hari Om, até mais. Tchau, tchau.